Nova Lima. Pai, então não vai ter mais teoria e nem doutrina nenhuma para segurar a gente. Só fé. É isso? Só fé em Deus, que para nós humanos é o nada?
Não! Nem fé em Deus. Só vai ter realidade e forma de tratar essa realidade. Mais nada que isso. Realidade humana. Acabei de dizer que vocês não têm fé. Vocês quialam uma fé humana. Ou seja, que Deus vai lhe dar tudo aquilo que você acha que é bom, que você quer. Olha, eu costumo dizer que Deus não é justo, é a justiça. Mas vocês ainda acham que Deus é justo. Ou seja, vai fazer a sua justiça. E ele não vai. Agora, na hora que ele não fizer, você vai chamar ele de injusto. Nem vai querer ficar do lado dele. Eu lutei tanto por causa dessa porcaria aqui? Eu não.
Ana Maria, o que dizer de um estranho estado de inércia, um estado de entrega que pode estar levando a uma falta de ânimo para as coisas do mundo e a um conformismo? As coisas são e serão o que tiverem que ser. A mim cabe apenas vivê-las como se apresentam, sem ilusões nem projeções. É a letargia?
Não é a felicidade. É, você vai ser fio. Você vai ser. Vai andar com cara de bobo. Ou seja, você vai ser feliz. Porque não vai ter prazer nem dor. Olha, já disse isso, vou repetir. Essa felicidade não é rir. Não é mostrar o dente. Essa felicidade não é dizer que maravilha. Essa felicidade é ser apático.
Altamente broxante, Anton. Davi Fernandes. Joaquim, se através dos nossos méritos conseguirmos abandonar Samsara, ciclo de reencarnações, não reencarnaremos mais nem mesmo no novo mundo de regeneração?
Não, para cada sentido de encarnação existe uma chanchala. Então você só vai poder, neste momento, abandonar a chanchala de prova e expiação. Depois vem a outra. Mas para vir a outra, você tem que se libertar dessa, viu? E os devas não se libertaram dessa. Eles vão continuar nessa, lá no novo planeta. Eu acho que a partir de agora eu só vou chamar vocês de devas, espíritos deste mundo.
A partir de agora, não, já tava desde hoje, você já estava chamando nós de devas. William, BRSP. Pai Joaquim, o verso 9.25 do Bhagavad Gita diz: aqueles que adoram os semideuses nascerão entre os semideuses. Aqueles que adoram fantasmas e espíritos nascerão entre tais seres. Aqueles que adoram os antepassados irão ter com os antepassados, e aqueles que me adoram viverão comigo.
Ah, espera só um pouco, pai.
Desculpa, só continuando. Por isso eu pergunto: como adorar o Deus verdadeiro e não aquele que eu crio e viver com ele?
Isso é uma coisa que surge quando você não adora os outros. É o que eu acabei de falar. Como se chega à felicidade? Se você não sabe o que é felicidade, eliminando o que você sabe que não é felicidade. Então, se você tem três elementos no mundo: prazer, felicidade e dor. Você não sabe ir para a felicidade porque não conhece ela, mas conhece os outros. Você vai aos poucos abandonando cada um. Com isso, você vai chegar ao caminho do meio, aonde está a felicidade. Você chega à felicidade, não zela a felicidade. Você cega à felicidade, não se torna feliz. Você cega ao verdadeiro Deus, não busca o verdadeiro Deus. Deu para compreender? O pochecho não é de criação, é de eliminação. Porque para vocês é impossível que há algo que vocês não conheçam.
Vou ler aqui a pergunta do Daniel, que está em cima e está embaixo também. Estou lendo ali embaixo, depois eu volto para cima. Daniel, no livro Há 2000 Anos, de Emmanuel, a qual estou lendo, ele faz menção no início do livro do pesar que foi essa existência para ele, pois ele esteve com Jesus e o negou. Nessa visão que estudamos, por que ele teria esse pesar se sua missão aqui era justamente fazer isso?
Porque ele ainda é um deva. Você acabou de ouvir um verso do Bhagavad Gita que o Mocho falou.
Ele fala isso. Ele ainda está atrelado a um ego.
Ele ainda está... Ele não é que ele ainda está atrelado a um ego. Ele é um ego humano. Porque uma das coisas que vai mudar a partir de agora é que nós vamos parar de falar de ego. Porque se eu falo de você, eu não posso falar de ego, porque você é o ego. Então você não tem ego, você é o ego. Então ele ainda está atrelado. Podia ser naquela época que escreveu, hoje pode não ser, não sei lhe dizer. Mas é preciso ter isso bem claro. Quem é humano fala de coisas humanas. Isso é Paulo que diz, isso é João que diz. Só os que vêm de cima falam coisas de cima. Não, não adianta você querer ouvir coisas humanas de seres que vêm de cima, porque eles não falam mais disso. E o Pejá é uma coisa humana. O que é, moço? Estão perguntando o que é um deva. Deva é o espírito humanizado, encarnado, ou seja, num corpo de carne ou não. É um espírito que ainda pensa com verdades humanas. É um espírito que ainda é humano, mesmo fora da carne.
Em busca 1. Não se exaltar ou não sofrer significa não expressar sentimentos? Expressá-los de que forma?
Você deve estar falando isso na mente, né? Na mente não se exaltar, não no corpo. Se você não se exalta na mente, nem se depechia na mente, cai na depechão, você está na felicidade. Agora, no corpo, isso vai poder se exaltar à vontade.
Voltando ao Daniel, o senhor disse que o espírito, em sua essência, somente tem um nome dado por Deus, com o sobrenome da família de Deus. Por que então... Eu não sei de onde ele tirou isso também, nunca ouvi isso. Por que então Emmanuel mantém essa identificação? Ele ainda está atrelado a um ego? Você já respondeu, né?
Eu nunca falei que espírito tem nome, pelo contrário. Eu sempre digo, espírito não tem cor, sexo, religião, nome... Espírito não tem nada disso. Isso só tem os espíritos humanos. Então, se ele se identifica por um nomo, com certeza ele tem. Ah, e você, Joaquim, você se identifica pelo nomo. Mas eu cansei de dizer que Pai Joaquim de Aluanda é um ego, é um espírito humano. Pai Joaquim de Aluanda é um deva.
Gente, tem perguntas que não aparecem aqui pra mim. Azuin, depois eu faço a tua, mas aqui eu voltei a tela, não aparece pra mim. Ele já escreveu de novo, depois quando chegar a vez dele eu pergunto. Daniel, novamente. Estou estudando a palestra do senhor da yoga, e o senhor disse que não podemos ser donos do direito de escolha dos outros. E como isso se encaixa os filhos? Se, por exemplo, minha filha fará algo que eu julgo errado, ou esteja na iminência de se ferir ou se sujar. Como devo proceder no caminho do Senhor da Mente?
sabendo, isso é outra coisa que nós vamos falar, que a vida vive por ti, que jamais você vai conseguir prevenir todos os acidentes da sua filha. Um dia ela vai cair longe de você. Na hora que você se conscientizar disso, quando você socorrer fisicamente, socorreu. Quando não socorrer, não vai ter prazer. Olha, como eu sou um bom pai, eu socorri. Nem vai ter sofrimento quando não conseguir socorrer.
Zirinha. Pai Joaquim, então é o conformismo? Tá tudo bem como está?
Não, não é o conformismo. O conformismo é dizer assim, que droga, não tem jeito. Eu não estou falando em se conformar, eu estou dizendo em constatar. Isso é assim. Moxa, você está aqui? Tá. Se você disser que droga que eu estou aqui, ou seja, se conformar está, você vai sofrer. É apenas constatar. Eu estou aqui. Isso está acontecendo. Só constatar. Não se conformar.
Klaus Heleno. Kim, meu cunhado disse que o preto velho que incorporo disse a ele que no universo o espírito vive só, esperando o chamado de Deus para a missão diária. Então temos que acostumar a viver só, sem emoções e apáticos?
O espírito vive só no universo, apesar de estar cercado de todos. Porque o espírito não vive para fora, vive para dentro. Nessa vida, se você quiser ser feliz, você vai ter que ser só. Não solitário, não sozinho. Mas você tem que estar sempre voltado para dentro. Sempre voltado para você, com atenção plena em você, para ser feliz. Senão você não vai conseguir.
Zirinha, não há lugar para ir, nada para fazer, apenas sermos o que estamos sendo neste momento?
Não há lugar para ir, a não ser aquele que você for. Não há nada para fazer, a não ser aquilo que você está fazendo. Não há nada para ser, a não ser aquilo que você é. O que interessa é a forma como você vive, o lugar que você está, a ação que você está fazendo e quem você é. Isso é que interessa. Não é o que você faz. Se você vive quem você é se criticando, vai viver no sofrimento. Se você vive quem você é se elogiando, vai viver no prazer. Se você vive quem você é, sendo quem você é, você é feliz.
Azuim. Joaquim, não devemos perder a esperança? Mas como ter esperança sem esperar alguma coisa?
Esperança do quê? Olha, já aqui tem pessoas velhas. Pergunte para elas. Cadê tudo aquilo que eles sonharam em ser? Que eles tiveram esperança que um dia fosse. Ficou tudo na estrada, moço. A esperança é viver na irrealidade, na ilusão. A vida não é feita de sonhos. Quem vive sonhando, criando castelos de areia no ar, são crianças, moço. O ser humano maduro é um ser humano lógico, racional. Ele não trabalha esperanças, ele trabalha realidades. Viva a sua realidade sem esperar nada mais que você é feliz.
Ricaça, não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, mas vou falar aqui. A maioria dos devas são também capazes de construir formas ilusórias, pelas quais eles podem se manifestar diante de seres de mundos inferiores. Não. Devas superiores e inferiores têm, inclusive, de fazer isso entre eles.
Não existe deva superior. Não existe deva inferior. Existe deva. Assim como não existe ser humano melhor nem pior. Os devas são capazes de criar formas o quê?
Formas ilusórias pelas quais eles podem se manifestar.
Pelas quais se manifestam diante de outros seres. Ilusão. Os devas não são capazes de criar nada. Se você não olhar para eles, você não vai ver eles. Eles não são capazes de lhe dominar, a não ser que você queira ser dominado ou aceite o domínio deles. Eles não podem se apresentar a você. Você tem que poculá-los. Se você não os popular, jamais vai contá-los. Se fosse assim, não existiria livre-arbítrio. Eu não quero encontrar os devas. Isso é um livre-arbítrio meu. Aí o deva quer me encontrar, o meu livre-arbítrio vai para a lata do lixo. Não existe isso, moço. Ninguém pode, vamos dizer assim, fazer nada para o outro sem ferir o livre-arbítrio.
Davi. Joaquim, então todos que não abandonarem a samsara deste mundo de provas e expiações não vão seguir no novo mundo de regeneração. Se assim, então a Terra vai ficar quase vazia, não?
É o que você pensa, viu? Vai não. Eu já disse, vai embora um terço só.
Não entendi tua pergunta, Thelma, mas vou fazer aqui. Se pai Joaquim é um deva, quem é você?
Um deva.
Daniel Carioca. No livro Eslavos de Capela, conta a história de um povo que veio habitar a Terra. Pelo que entendi, eles viviam num planeta com outra evolução. E sendo assim, regrediram ao nosso de provas e expiações. Essa regressão é possível?
Não! O livro chama os Exilados de Capela. Ou seja, aqueles que não conseguiram essa evolução vieram para cá. No próximo mundo vai ter um livro chamado Os Exilados da Terra, aqueles que ainda são devas que vão para lá.
Klaus Heleno. Pai Joaquim é um deva. E agora? Qual mundo de deva este grupo pertencerá?
A quem que você buscar? Então, filhos, de acabar as perguntas. Esta, vamos dizer assim, foi em todo o chão. Eu andei até respondendo algumas perguntas sobre como ser feliz. Mas, falei muito por alto. Como eu disse para alguns, nós vai levar um ano falando disso. Agora, uma moça perguntou se não, como não vai dar tempo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você esperar um ano, não vai dar tempo. A cada conversa, e na terça que vem nós já vamos conversar de novo. A cada conversa, o que eu achei preciso é buscar alcançar aquilo que foi conversado. Parem de querer saber por quê, para quê, como, quando e onde. Joaquim, eu ouvi o que você falou, eu compreendi que existe este mundo dos devas e que eu só estava buscando ele. Joaquim, eu estou aqui para você me dizer o que eu faço. Não é por quê, para quê, como, quando, onde, será que está cheio, será que não está. Se você, vou falar com palavras bem calas, se você não compor a ideia, não espere mudar o seu pensamento daqui para frente, porque não vai. Agora, se isso calou em você por qualquer motivo, volte, porque nós temos muita coisa para conversar. Agora, o terceiro detalhe. Jamais você vai conseguir fazer isso sozinho. É muito importante você entender que a sua busca da felicidade depende da sua capacidade de ajudar os outros a ser feliz. Isso foi o que eu deixei como final daquela mensagem. Para aqueles que, além de buscar os instrumentos para a sua luta pela felicidade, também que gerem servir ao próximo, ajudando-os a ser feliz, eu estou à disposição. É só de falar com este, que nós e vai, conversa sobre como fazer, como ajudar, não sobre como ser feliz, porque isso nós vamos falar no www. Mas como ajudar os outros a ser feliz, para que você alcance a sua felicidade. E estou à disposição de qualquer um para orientar nesse sentido. Tá certo? Então que vocês fiquem, não na paz de Deus, porque Deus não existe, mas que vocês fiquem na paz. Que vocês repensem. Todos esses anos, e não importa quantos anos você tem, de buca, ouça e reouça isso que nós falou hoje, muitas vezes, até se conscientizar. Sabe que ele está certo? Sabe que ele pode ter razão? E se chegar a essa conclusão, e estou aqui à disposição de vocês, fiquem na paz. Tem mais uma pergunta, faixa que eu respondo.
Amano, Joaquim, recentemente ouvi você dizendo que não existe espíritos, pois onde existe a unidade não pode existir a multiplicidade. Pergunto, se cada ser tem a sua própria consciência, isso não significaria que existem muitas consciências? Ou seria uma só consciência de onde cada ser se nutre da única consciência existente?
Mas aí existiriam diversas consciências e uma consciência central. Veja, você está tentando entender o universo a partir de valores humanos. Se existem muitas consciências, existem muitos espíritos. Mas neste trabalho mesmo eu disse, são consciências que pensam a mesma coisa. Está lá. É como se todos pensassem a mesma coisa. E se todos pensam a mesma coisa, só existe uma consciência, não existe os todos. Foi isso que eu quis dizer naquela hora.